No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Sol entre nuvens, temperatura de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, 30 de março de 2017. Após 3 anos, BH finalmente ganha plano de gestão de resíduos sólidos. Metas são para coleta e destinação adequada de lixo doméstico, hospitalar e da construção civil. Uma delas visa ampliar a reciclagem. Socorro às contas estaduais. Pimentel anuncia a intenção de criar fundos de investimento e dar desconto para quem pagar imposto em dia, numa tentativa de levantar 20 bilhões de reais para o caixa do governo. PL da terceirização pode criar pavilhão de miseráveis. É o retorno à lógica do empobrecimento, com consequências maiores para as mulheres, avalia a professora da UFMG na coluna Gênero e Feminismo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Depois de 3 anos de elaboração, a Prefeitura de BH finalmente lançou hoje o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com metas para coleta, tratamento e destinação adequada do lixo doméstico, hospitalar e da construção civil. Uma dessas metas é elevar a taxa de lixo recolhido e reciclado dos atuais 1% para 11% até 2036. Samuel Souza acompanhou a divulgação do plano, que foi feito hoje cedo, e tem mais informações também sobre essa meta e sobre outras metas que estão contidas no documento. Samuel, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Entre as metas para a gestão do lixo domiciliar da capital anunciadas hoje, está a ampliação da coleta seletiva e da reciclagem. Atualmente, apenas 1% das quase 700 mil toneladas de lixo geradas pela população de BH é reciclado. A expectativa é de que o volume recolhido dobre nos próximos 20 anos, e a meta do plano é que 11% passe a ser reciclado. Atualmente, para se ter ideia, a coleta seletiva porta a porta é realizada em 36 bairros da cidade, atendendo a uma população aproximada de 383 mil pessoas, de acordo com a SLU. Para atender a essa meta do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, a Prefeitura de BH quer investir em modernização. A expectativa é passar de 9 estações de tratamento de reciclagem de baixa tecnologia para 9 de média tecnologia e 2 de alta tecnologia até 2024. A engenheira sanitarista Patrícia Dairel, que coordenou o Comitê Técnico de Elaboração do Plano, afirmou hoje, no evento de lançamento do documento, que tecnologias de tratamento e destinação correta do lixo precisam ser adaptadas para a realidade de cada município, e que o plano de BH foi pensado a partir da demanda local.
E a questão aí também da ampliação da reciclagem, do reaproveitamento, de forma que a gente cumpra as diretrizes da Política Nacional de Aterramento somente de rejeito. Nós temos que buscar tecnologias adaptáveis à nossa realidade local, isso tem que ter muito cuidado também de ficar só importando tecnologias, porque o lixo ele reflete, o cidadão reflete, né? Também a cidade, né? Ele retrata hábitos, culturas, e isso tem que ser, a utilização de tecnologias, ela tem que ser adaptada.
Outra estratégia da Prefeitura para alcançar esse objetivo é promover a conscientização ambiental e estruturar o trabalho já existente de associações e catadores de material reciclável, para que ele seja feito de forma mais segura e eficiente. Os materiais recicláveis coletados pela SLU, por exemplo, são repassados a associações e cooperativas de catadores. E essa parceria deve continuar, destaca a engenheira sanitarista Patrícia Dairel.
Além desse lado de participação também, nós não podemos esquecer a questão da inclusão social e geração de trabalho e renda, porque como o resíduo tem valor econômico, já existem pessoas que sobrevivem daquilo aí. Então, como é o caso de programas de coleta seletiva, é um incentivo da continuidade, da parceria com catadores de papel.
A elaboração do plano começou no início de 2014. Além do comitê técnico, o documento municipal foi elaborado por entidades civis, através de audiências públicas, e também teve uma consulta pública em novembro do ano passado para receber sugestões da população. O superintendente da SLU, Genedson Bicalho, ressaltou que o resultado final é fruto de um esforço conjunto entre poder público e sociedade. Ele também citou que a entrega do plano é exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010.
Porque o plano é uma condição sine qua non para a busca de financiamento, de recursos federais, né, na atividade. E o plano, na verdade, como eu disse, ele define objetivos, ele traça metas, né? E tudo feito em cima de uma análise bem profunda, né, de toda uma realidade que a gente vive. O plano, eu acho que é uma grande conquista que a cidade tem. Agora a gente tem que implementar, tem que conscientizar a população, né? Ainda a gente vê muita gente jogando lixo na rua. Criança, né, que tem que ser educada, né, chupando bala e jogando o papel de bala na rua. Então, passa por isso, né, passa por essa consciência.
Outras metas desse plano, Gustavo. Implantar um novo método de coleta porta a porta para possibilitar o aproveitamento de 90% dos materiais recicláveis coletados de forma seletiva. Otimizar o gerenciamento do lixo especial, como lixo hospitalar, por ser contaminante, e desenvolver ações educativas para a população. Uma delas é o lançamento de uma cartilha explicativa sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos com linguagem acessível para a população. As informações estão disponíveis em um site, www.pbh.gov.br/plano-resíduos-bh. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Samuel Souza.
Saúde.
O número de casos prováveis de febre chikungunya sobe para 4.852 em Minas, informa o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Mais um óbito suspeito está sendo investigado, somando agora 2. Com relação ao Zika, há 370 casos prováveis em Minas, registrados desde janeiro. Já sobre a dengue, há 17.706 casos prováveis da doença, bem abaixo dos mais de 300 mil registrados no mesmo período de 2016. Há uma morte confirmada pela dengue e tem também 52 óbitos suspeitos. Desses 52, 39 notificados ano passado e 13 em 2017, é o que informa a secretaria. Agora, a febre amarela sobe para 376 o número de casos confirmados da doença em Minas. Há 350 em investigação, informa o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. 137 pacientes já morreram de febre amarela e outros 55 óbitos relacionados à doença estão sendo apurados.
Cidadania.
Senado aprova projeto de lei para a proteção da criança e do adolescente vítima de violência e texto segue agora para a sanção presidencial. A medida estabelece boas práticas para a condução do depoimento desses jovens para prevenir traumas. Especialistas avaliam que a medida é boa, mas que será difícil colocá-la em prática. A reportagem é de Gabriel Martins.
Atualmente, são cerca de 300 denúncias de violência contra crianças e adolescentes por dia em todo o país. O total no ano passado foi de 145 mil. Os dados são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que recebe denúncias online e pelo Disque 100. Essas crianças e adolescentes muitas vezes têm que passar por situações traumáticas ao depor, como voltar a ter que ficar face a face contra o agressor ou passar por múltiplos questionamentos que forçam eles a reviver o momento de violência. O objetivo do Projeto de Lei 3792 de 2015 é tornar esse processo mais respeitoso à vítima, estabelecendo uma série de parâmetros para a coleta desses depoimentos. A principal medida é a obrigatoriedade de uma equipe com profissionais de saúde mental e assistência social especializados no atendimento à criança e ao adolescente e que a vítima possa escolher gravar o depoimento fora do tribunal. O juiz Flávio Schmidt, da comarca de Muzambinho do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já implanta um processo similar ao que é proposto pelo projeto e elogia a lei. O juiz afirma que há dificuldade de colher depoimentos de crianças vítimas de abuso.
Para nós, juízes, será de uma valia imensurável pelo fato, principalmente, de proteção a essas pequenas vítimas, porque nós que vivemos aqui no dia a dia não queiram saber a dificuldade de nós, juízes, que não somos treinados para isso, colher um depoimento de uma vítima, principalmente de abuso sexual. Então nós temos vítimas de 2, de 3, de 4, de 5 anos, que são as mais vulneráveis nesse sistema.
Para fazer o atendimento das crianças, o projeto prevê a criação de centros integrados de atendimento, que reuniriam instituições como o Ministério Público, delegacias especializadas e varas também especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. Além disso, esses locais contariam com equipes médicas e de assistência social especializada para tornar o atendimento aos jovens mais rápido. Os centros teriam como principal função o acolhimento dessas vítimas de violência. No entanto, essa infraestrutura está muito distante da realidade da maioria dos municípios brasileiros. A comarca de Muzambinho, no sul de Minas, ainda é a única do estado a aplicar o depoimento sem dano, que já segue algumas das diretrizes estabelecidas no projeto de lei. O juiz da comarca, Flávio Schmidt, conta que se inspirou em projetos que existem em outros estados, como o Rio Grande do Sul. Na cidade mineira, os depoimentos de crianças e adolescentes são feitos em salas lúdicas, com a presença de psicólogos para acolhê-los, por meio de um processo de entrevista que é diferente do usado em tribunais. Enquanto isso, o juiz, o promotor e o advogado de defesa observam que acontece em uma sala separada para que a criança se sinta mais livre para falar. Todo depoimento fica gravado para poder ser usado durante o processo judicial. O juiz Flávio Schmidt afirma que o prazo de um ano previsto no projeto de lei para que os estados se adaptem às mudanças é curto, já que nem toda comarca dispõe dos recursos para adquirir infraestrutura e contratar profissionais necessários.
Porque hoje, infelizmente, nós temos uma precariedade muito grande, não só de pessoal, mas também de equipamentos, questão física da história disso tudo. Pra você ter uma ideia, no estado de Minas Gerais, não são todas as comarcas que têm centros sociais e psicólogos concursados do TJMG. Aqui na minha comarca, por exemplo, eu só tenho assistente social, então eu não tenho psicólogo. Primeira dificuldade que nós vamos enfrentar é isso, como que vai ser a contratação desses profissionais. Isso o projeto não abrange nesse sentido.
Em Belo Horizonte, há uma divisão especializada de orientação à criança e ao adolescente da Polícia Civil e apenas um centro de referência em saúde mental especializado no atendimento infantil. Ambos ficam na região noroeste da capital. O professor da Faculdade de Educação da UFMG e psicanalista Pedro Castilho avalia que o projeto de lei abrange as áreas necessárias e reflete a necessidade de aumentar a infraestrutura de atendimento a crianças e adolescentes.
O que é importante que haja é um trabalho maior, né, de rede, de interação entre esses órgãos, essas instituições que atendem, né, uma população ainda muito pequena que não dá conta de demanda e precisa de um aparelhamento do Estado para dar conta dessas exigências que aparecem nesse projeto. De uma forma geral, é um projeto muito ambicioso, que trata de questões extremamente importantes que pessoas que trabalham com crianças e adolescentes encontram no dia a dia.
Negligência é a violação mais comum contra crianças e adolescentes, com quase 40% das denúncias feitas no ano passado. Em seguida, vem violência física e psicológica. As informações são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Repórter Gabriel Martins.
Bom, e agora uma correção. Ontem, nós noticiamos aqui no Jornal UFMG que a proposta de emenda à Constituição que permite que universidades cobrem mensalidade para cursos de pós-graduação lato sensu havia sido aprovada. Mas, na verdade, a votação só ocorreu ontem à tarde e a proposta foi rejeitada. Foram 304 votos a favor e 139 contra, mas como se tratava de uma PEC, era preciso que pelo menos 308 deputados se manifestassem a favor. Como isso não aconteceu, a proposta, então, foi arquivada. Meio-dia e 44, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, coluna Gênero e Feminismo avalia os impactos do PL da terceirização sobre o trabalho da mulher.
Jornal UFMG.
A partir de 6 de março, táxis podem rodar na pista do MOVE das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Atenção ao atravessar. Use sempre a faixa de pedestres e aguarde o sinal ficar verde para você. Não se distraia. Nunca atravesse falando ao celular ou com fones de ouvido. Dê uma mãozinha para um trânsito mais seguro. BH Trans e Prefeitura de Belo Horizonte. Apoio Universidade Federal de Minas Gerais.
Jornal UFMG. Economia.
Banco Central projeta inflação de 4% para este ano, abaixo do centro da meta. A estimativa é feita com base nas projeções do mercado financeiro para as taxas de juros e de câmbio. Se a projeção se confirmar, ficará, portanto, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Agora, para 2018, a projeção é de 4,5% a inflação. Com a inflação mais baixa, o Banco Central poderá acelerar o ritmo de cortes na taxa básica de juros, que é a Selic. A informação consta no relatório de inflação que foi divulgado hoje, em fevereiro. Vamos lembrar, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou o quarto corte seguido na taxa Selic. Na ocasião, passou de 13% ao ano para 12,25% ao ano. Em abril, tem outra reunião do Copom, que pode, portanto, diminuir ainda mais a taxa Selic, a taxa básica de juros. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que a recuperação da economia depende do equilíbrio das contas públicas. Ele deu declaração hoje em resposta aos questionamentos sobre a possibilidade da reversão quase total da desoneração da folha de pagamento anunciada ontem, que essa reversão possa prejudicar a criação de empregos e a retomada da atividade econômica. Meirelles negou tensões com o setor produtivo por causa da redução da desoneração da folha e disse que o que vai recuperar a economia é, na verdade, o cumprimento da meta fiscal pelo governo e que, independentemente da redução das desonerações, o emprego vai se recuperar no país. Vamos entender um pouquinho o que foi esse negócio da desoneração que o governo anunciou ontem. Em vigor, desde 2011, a desoneração da folha de pagamento beneficia 56 setores da economia, que pagam 2,5% ou 4,5% do faturamento para a Previdência Social, em vez de recolher 20% sobre o valor da folha. Ontem, o governo federal anunciou que essa desoneração será mantida apenas para os seguintes setores: transporte rodoviário, ferroviário e metroviário de passageiros, além da construção civil e obras de infraestrutura e da comunicação. A justificativa do governo é que são setores intensivos em mão de obra e vitais para manter a recuperação do emprego. O fim das desonerações faz parte de um esforço do governo para cortar 42 bilhões de reais no orçamento da União, a fim de cumprir a meta fiscal de déficit primário para este ano, que é de 139 bilhões de reais.
Gênero e feminismo.
Numa largada para a greve geral em abril em todo o país, mulheres de BH retornam às ruas amanhã contra a reforma da Previdência e a terceirização irrestrita. O PL 4330 aguarda sanção presidencial após ter sido aprovado na Câmara. A proposta estende a terceirização para todo e qualquer tipo de serviço, seja ele público ou privado. Na coluna Gênero e Feminismo de hoje, a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos, alerta que a terceirização tem face de mulher, maioria entre trabalhadores terceirizados e com salários 80% menores que o dos homens. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Acompanhe.
Professora Marlise Matos, nessa sexta-feira, 31 de março, se completam 53 anos do golpe militar de 64. Amanhã, aqui em Belo Horizonte e em todo o país, atos contra a reforma da Previdência e em defesa de direitos vão dar a largada para a greve geral convocada por 9 centrais sindicais para 28 de abril. Marlise, essas mobilizações se fazem ainda mais necessárias após a aprovação da terceirização irrestrita na semana passada na Câmara, que afeta as mulheres que já ganham menos, né, e tem os empregos mais precários e vão ser as mais prejudicadas?
Olha, Soraya, nós estamos vivendo aí uma sequência de medidas que são verdadeiramente avassaladoras no sentido da retirada de direitos consagrados, sobretudo desde a Constituição de 1988. Vamos falar da terceirização, porque a terceirização tem face de mulher, né? A cara da terceirização é feminina por excelência e há uma gravidade muito grande se esse projeto de fato é PL vai ser definitivamente aprovado e sancionado. Então, mas eu quero lembrar que também a PEC 55 que foi aprovada, aquela que congelou por 20 anos, né, gastos em saúde, educação e assistência, ela também foi uma facada nos direitos das mulheres, porque sobretudo são as mulheres que são tanto as gestoras dessas políticas e que vão ter que ficar se digladiando, né, disputando, né, naquilo que a gente chamou lá naquela época de canibalismo fiscal, o recurso para fazer a política acontecer, né, a de saúde, a educação e assistência, e também nós somos as principais usuárias dessas políticas, né. A gente está agora com essa espada na nossa cabeça, que é também essa reforma da Previdência, é uma desorganização, né, do sistema previdenciário público nesse país, com essa proposta absolutamente cínica, né, de que as mulheres, se são feministas e estão lutando por igualdade, elas podem se aposentar na mesma época que os homens. A gente tem estudos, Soraya, inúmeros deles comprovando aí, rigorosos, metodologicamente bem conduzidos do IBGE, que mostram que as mulheres trabalham no mínimo 20 a 21 horas semanais a mais no trabalho doméstico, contabilizado isso ao longo de uma vida produtiva de 30 anos, dá mais de 5 anos de trabalho. Portanto, é isso que justifica a aposentadoria diferenciada entre homens e mulheres. E agora, esse absurdo dessa mais uma, né, proposta de mudança e ataque, né, frontal aos direitos ao trabalho, e ela é só a primeira medida, a gente tem aí um pacote ainda mais grave, né, mas são as mulheres é que vão sofrer de maneira muito grave o impacto dessa terceirização irrestrita que foi aprovada agora no Congresso Nacional, que é esse PL 4330, né? O DIEESE, por exemplo, tem nos informado que os trabalhadores terceirizados, eles recebem em média 25% a menos de salário do que os que são funcionários contratados pela CLT, né, pelas regras formais do trabalho. E a gente sabe, Soraya, que as mulheres, em geral, né, na média, ganham entre 70% a 80% apenas do salário dos homens. Isso significa que esses rendimentos das mulheres vão cair ainda mais. Elas são, como eu já disse, a maioria entre os trabalhadores terceirizados. E vai afetar não só as mulheres de uma maneira geral, mas aquelas que estão na ponta mais fraca dessa corda, as mulheres periféricas, as mulheres rurais, as mulheres negras, as mulheres pobres. Essas, infelizmente, vão ter que pagar, mais uma vez, né, esse peso de uma sociedade que ainda tenta desconstruir aquilo que ainda nem se estabilizou, né, Soraya? Nem está ainda pleno e difundido para todas as mulheres. E, infelizmente, a gente está perdendo direitos que são muito importantes para a garantia da nossa segurança privada como pessoa, né, direitos de viver uma vida minimamente digna, né, ter um trabalho com uma remuneração proporcional e de qualidade. Né?
Ô Marlise, eu li aqui, comentava até com você antes da gente iniciar a gravação, terceirização de fato tem raça, tem gênero, tem orientação sexual. O dado que me chamou a atenção é que 70,6% das mulheres negras que trabalham nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, Distrito Federal, estão no setor de serviços e na sua enorme maioria já como terceirizadas, e são dados da pesquisa de emprego e desemprego. Enfim, Marlise, e não é um exagero, né, a gente lembrar que a terceirização é literalmente uma porta para o trabalho semi-escravo. Você concorda com isso?
Eu concordo e eu destacaria, né, Soraya, assim, o Estado está autorizando as jornadas de trabalho com horas excessivas, né? Então, a gente de fato começa a rasgar a nossa CLT, que é a consolidação das leis de trabalho, que regulamentou aí jornadas diárias que não poderiam ultrapassar 8 horas. Muitas mulheres que trabalham, né, na informalidade, né, e que estão aí terceirizadas, trabalham entre 12 a 16 horas diárias e ganhando, às vezes, menos do que o salário mínimo. Então, está promovendo um curto-circuito que vai produzir, Soraya, num espaço muito curto de tempo. Isso nossas ouvintes podem ter certeza. Um pavilhão de miseráveis. Assim, nós estamos produzindo o retorno do Brasil a uma lógica de empobrecimento da nossa população com essa justificativa absurda. E a terceirização, ela é parte de uma racionalidade econômica que vai tornar mais ágil, modernizada a contratação das empresas, que na verdade, por trás disso, está exatamente o contrário, que é um lucro abusivo, quase a ponto de uma extorsão do trabalho das pessoas que estarão nessa condição da terceirização e mesmo da quarteirização, né? Então, é realmente lamentável, né? E a gente tem muitos motivos, Soraya, para estar nas ruas amanhã, na sexta-feira. para lutar, para gritar, né, a plenos pulmões, que a gente tem que recusar e repudiar iniciativas dessa natureza, porque elas vão ter impactos muito imediatos e diretos, muito rapidamente, na vida de milhões de mulheres nesse país. Né?
Marlise, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio FMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. Obrigada. Uma boa semana para todo mundo.
Bom, e sobre essas mobilizações de amanhã, né, contra as reformas da Previdência e também trabalhista e o PL da terceirização, elas são nos seguintes locais. Vai ter aqui em Belo Horizonte, a concentração vai ser amanhã na Assembleia, a partir das 5 horas da tarde, onde de lá o pessoal vai seguir para a Praça 7. Vai ter também Juiz de Fora e em Ouro Preto. Agora são 12h55, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, Eduardo Cunha é condenado a 15 anos de prisão.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Política.
Eduardo Cunha é condenado a 15 anos e 4 meses de prisão por 3 crimes na Operação Lava Jato. A sentença do juiz federal Sérgio Moro acaba de ser publicada. Deputado cassado e ex-presidente da Câmara, Cunha foi acusado de receber propina em contrato da Petrobras para a exploração de petróleo na África, quando ocupava o cargo de deputado federal. A condenação é por corrupção passiva, pela solicitação e recebimento de vantagem indevida no contrato de exploração de petróleo, por 3 crimes de lavagem de dinheiro e 2 crimes de evasão fraudulenta de divisas. Mas ele foi absolvido do crime de lavagem de dinheiro em relação a uma transferência bancária internacional, porque, de acordo com o juiz Sérgio Moro, os valores não foram provenientes de vantagem indevida e de evasão de divisas em relação à omissão de saldo de contas mantidas no exterior. Cunha também responde a um outro processo, a uma ação civil de improbidade administrativa na Justiça Federal do Paraná, também movida no âmbito da Lava Jato, que alega a formulação de um esquema entre os réus visando o recebimento de vantagem ilícita proveniente de contratos da Petrobras. Bom, a defesa de Eduardo Cunha informou que vai recorrer dessa sentença de hoje do juiz Sérgio Moro. Vamos lembrar, o ex-presidente da Câmara foi preso em 19 de outubro de 2016 em Brasília. Atualmente, ele está detido, cumpre prisão numa penitenciária de Curitiba. Pimentel envia hoje à Assembleia de Minas 2 projetos de lei para tentar salvar as finanças do Estado. Um que cria facilidades à quitação de dívidas e outro que cria 6 fundos de investimento. O retorno esperado é de 20 bilhões de reais em 2 anos. Entre os principais eixos da proposta do governo está em fornecer descontos aos adimplentes, aqueles que pagam em dia impostos como o IPVA, além de disponibilizar créditos do ICMS às empresas para que elas invistam no Estado. A repórter Rafaela Brita acompanhou a entrevista coletiva do governador que ocorreu nessa manhã e traz as informações ao vivo para a gente. Rafaela, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Entre as intenções é que adimplentes, se conseguirem quitar, por exemplo, o IPVA até 30 de junho deste ano, comecem a ganhar um desconto a partir de janeiro de 2019 de 3% sobre o imposto. Uma pessoa, por exemplo, que nunca bateu o carro, poderia renovar mais facilmente o seguro, pois a partir da aprovação dessa lei, será possível conferir pelo Renavam se o proprietário está em dia com os impostos, o que agregaria então mais valor ao veículo. O projeto ainda prevê que empresas tenham facilidade para quitar suas dívidas com o Estado. Hoje a dívida ativa chega a 63 bilhões de reais, e a intenção então seria aliviar esse rombo. A multa e os juros sobre o ICMS serão reduzidos em até 90% para pagamentos à vista. Quem quitar o ICMS ainda terá bônus de 1% a partir de 2019 também. Segundo o líder do governo na Assembleia Legislativa e deputado estadual do PT, Durval Ângelo, essa é uma proposta inédita. Ele ainda afirmou que quando ocorrer a votação, os deputados devem pensar em Minas e não no partido.
Pela primeira vez que eu vejo um projeto de lei que teve a aprovação total dos 20 e poucos parlamentares que estavam na reunião. Que é a primeira vez que se premia, quer dizer, de um lado você faz uma espécie de um refis, de forma bem radical, quer dizer, uma renegociação da dívida, mas, em contrapartida, você premia o contribuinte que está adimplente, aquele que está em dia, em detrimento do inadimplente.
Outra proposta é a criação de um fundo imobiliário do Estado. Ao invés de os imóveis do governo pertencerem ao Tesouro, como é atualmente, passariam a fazer parte desse fundo. Segundo o líder de governo na Assembleia, o Durval Ângelo, o fundo será usado para vender cotas de aluguel para investidores desses imóveis, entre os quais os prédios do complexo da cidade administrativa construídos na gestão de Aécio Neves. O deputado explicou que esse seria um investimento mais seguro a quem se interessasse, porque poderia render de 1% a 2%, valor, de acordo com o Durval Ângelo, que é muito superior ao da poupança, que costuma render 0,5,5% ou 0,6%. A intenção é que haja em pouco tempo um retorno de 2 bilhões aos cofres públicos. Durval Ângelo, inclusive, desmentiu o boato de que a cidade administrativa seria vendida. O deputado comentou que o que será feito é uma especulação imobiliária.
Porque nesse fundo de investimento que nós vamos ter imobiliário de 4 mil imóveis, esses imóveis não são vendidos, eles continuam sendo de propriedade do fundo. E o fundo, quem detém a hegemonia majoritária nele é o Estado. Então, em tese, a cidade administrativa continua sendo do Estado. Mas ela continua sendo do Estado e ela entra como um ativo importante no mercado financeiro para gerar recursos para o próprio Estado para investimento.
Segundo o governador de Minas, Fernando Pimentel, a proposta é ousada e vai na contramão do que tem sido feito pelo governo federal. Pimentel comentou que os projetos de lei já foram apresentados a 21 deputados e eles apoiaram integralmente as iniciativas. Pimentel comentou que os projetos de lei vão dinamizar a economia. Lembrando que no ano passado o governo decretou calamidade financeira do Estado. Em 2016, os gastos com o pessoal ultrapassaram 0,29%.
Não é simplesmente arrecadar recursos para o Estado, é alavancar a nossa economia, dar dinamismo através da economia, enfrentar a recessão brutal que o Brasil está vivendo com instrumentos inteligentes que permitam às empresas, enfim, movimentar seus orçamentos, movimentar suas atividades sem maiores transtornos. Não é o contrário do que nós estamos assistindo no plano federal, o que nós estamos fazendo aqui, propondo fazer, é o contrário disso. Nós não vamos aumentar tributos, ao contrário, nós vamos dar até desconto para quem está adimplente e vamos permitir que as empresas utilizem recursos que estão paralisados, como os créditos tributários, para movimentar, alavancar suas atividades.
O governo garantiu, Gustavo, que até o final de maio o projeto deve ser votado. É com você.
Muito obrigado pelas informações, Rafaela Abrita. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Rafaela Brita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paula Alquimim. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.